Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão pede esclarecimentos a ministros sobre contaminação por óleo no litoral nordestino.
Partilha de recursos excedentes do pré-sal terá votação concluída na próxima semana.
Senadores iniciam discussões para votar segundo turno da reforma da Previdência.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado vai retomar na próxima semana a discussão da reforma da Previdência para votação em segundo turno. Serão mais 3 sessões de discussão antes da votação final da proposta.
E a oposição já se articula para tentar alterar a versão final das novas regras de aposentadoria. Ouça os detalhes na reportagem de Érica Christian.
O plenário do Senado deu início ao prazo de 3 sessões de discussão da reforma da Previdência antes da votação em segundo turno, que, de acordo com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, deverá ocorrer no dia 22.
Nos termos regimentais, está cumprindo o prazo entre o primeiro e o segundo turno, porque não houve acordo com os líderes, que também não é um problema, já que não cabe mais emenda de mérito, apenas um ou outro destaque, mas indo para o dia 22, não é preciso fazer negociação nenhuma com a oposição.
O senador Everton, do PDT do Maranhão, diz que a oposição tentará retirar trechos da reforma da Previdência, já que não poderá fazer alteração de mérito.
Iremos utilizar todos os meios regimentais para tentar diminuir o impacto negativo que essa PEC traz. Então ainda há várias emendas e destaques de redação que podem ser utilizados e nós com certeza iremos dividir com os partidos de oposição para que a gente possa fazer esse enfrentamento aqui dentro do plenário.
Após as 3 sessões de discussão, a reforma da Previdência voltará para a Comissão de Constituição e Justiça e depois ao plenário para a votação em segundo turno.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, destacou em plenário a cerimônia de canonização da irmã Dulce, que passará a ser reconhecida no próximo domingo no Vaticano como Santa Dulce dos Pobres. O senador disse que, graças às iniciativas da religiosa católica, milhões de pessoas foram beneficiadas.
Só no ano de 2018, para você ter uma ideia, foram catalogados mais de 3,5 milhões de atendimentos ambulatoriais, 11.500 atendimentos por mês para tratamento de câncer, quase 20 mil cirurgias realizadas, 1.333 leitos hospitalares e 726 crianças e adolescentes acolhidas no centro educacional.
Eduardo Girão lembrou a indicação da irmã em 1988 ao Prêmio Nobel da Paz pelo então presidente da República, José Sarney, com o apoio da rainha Silvia da Suécia. Ele ressaltou que, mesmo não sendo contemplada com o prêmio, a indicação foi responsável pelo reconhecimento mundial da obra de Irmã Dulce, a quem o senador considerou ser nossa Madre Teresa de Calcutá.
O senador baiano Otto Alencar cobrou medidas do governo para retirar terra, areia e detritos do leito do Rio São Francisco. A operação é conhecida como desassoreamento.
E o senador Flávio Bolsonaro afirmou que vai expor ao governo e ao exército a situação pela qual passa o velho Chico. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lamentou o assoreamento do Rio São Francisco. Otto destacou que apresentou no plano plurianual planejamento de 4 anos do orçamento federal proposta de reserva de R$1,2 bilhão para a retirada de terra, areia e detritos das calhas principais do velho Chico. O senador baiano ainda pediu apoio da área de engenharia do exército e apontou que o problema não é a falta de chuvas.
Nunca choveu tanto na calha do Rio São Francisco, na bacia do rio, como agora. Se tem os canais desobstruídos, Sobradinho estava com 70% de volume 8. Está em torno de 38%.
O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, afirmou que irá conversar com o comando do Exército para verificar a situação dos batalhões de engenharia e como eles poderiam ser utilizados a favor do Rio São Francisco.
Primeiro, reforçar o quadro dramático e preocupante, né, que Vossa Excelência relata. Em segundo, reforçar os batalhões de engenharia.
O senador Otto Alencar também demonstrou preocupação com a invasão das águas do mar para dentro do Rio São Francisco, movimento antinatural, já que geralmente o rio é que deságua no oceano.
Manchas de óleo de origem desconhecida já afetam mais de 60 municípios de 9 estados brasileiros: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.
E a Comissão de Meio Ambiente pede esclarecimentos a ministros do Meio Ambiente e de Minas e Energia sobre novo desastre ambiental brasileiro. Repórter Raquel Teixeira.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou 3 requerimentos relacionados à poluição das praias nordestinas com o óleo de origem ainda desconhecida. O primeiro deles é para debater o assunto em audiência pública com especialistas em data ainda não definida. E os outros 2 pedem esclarecimentos aos ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, reclama da falta de estratégias do Poder Executivo para combater o problema e defende postura enérgica das autoridades.
Cabe saber quais medidas são necessárias e se vêm sendo tomadas para resolver esse caso de poluição ambiental e marítima, incluindo providências de curto, médio e longo prazos que visem evitar novos episódios similares.
Em nota divulgada para a imprensa, a Marinha do Brasil afirma que está monitorando o tráfego mercante na região e investigando as possíveis origens do óleo derramado.
O destaque da pauta do plenário na próxima semana é a votação da proposta que trata da partilha do excedente do pré-sal. Pelo acordo na chamada sessão onerosa, estados e municípios contarão com R$ 20 bilhões para investimentos e reforço nos fundos previdenciários.
Pela proposta já aprovada pela Câmara, os municípios ficarão com 15% do leilão de novembro e os estados com o mesmo percentual. Mas os deputados definiram que 2/3 serão repartidos segundo os critérios do Fundo de Participação dos Estados e 1/3 pela Lei Candir e pelo Fundo de Exportação.
Apesar da contrariedade com as novas regras em relação aos estados, o líder do MDB, senador Eduardo Braga, do Amazonas, afirmou que o projeto deverá ser aprovado sem mudanças para garantir logo a sanção.
Temos de aprovar o mais rápido possível a questão da transferência de recursos para estados e municípios dentro da sessão onerosa, já que o leilão acontecerá no dia 6 de novembro, o que ajudaria muito os estados e municípios.
Antes dessa votação, os senadores terão de votar 2 medidas provisórias que trancam a pauta. Entre elas, a que prorroga contratos do Ministério da Defesa. Também estão previstas a análise da baixa automática e gratuita de empresas inativas há mais de 3 anos e o projeto que define o Dia Nacional do Rodeio.
A senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, prestou homenagem à cidade de Campina Grande, que comemora hoje 155 anos de sua emancipação política.
Ela lembrou que Jackson do Pandeiro cantava a música Quem Vai a Campina Pede para Ficar e destacou uma exposição sobre o artista paraibano no Salão Negro do Congresso Nacional.
A parlamentar afirmou que vários músicos e artistas de expressão nacional nasceram ou fizeram carreira em Campina Grande, cidade que atrai os turistas pelas festividades que refletem o rico folclore da Paraíba.
E exaltou o maior São João do mundo, durante o qual os campinenses recebem os visitantes com boa música e uma gastronomia típica bem temperada e saborosa. A senadora também se referiu à importância da cidade como polo educacional.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Entre os dias 4 e 7 de novembro, o Instituto Cerzedelo Correia em Brasília sediará a 5ª Semana da Inovação. A edição deste ano possui como tema Governo para as Pessoas. O objetivo é colocar a agenda da inovação no centro da estratégia de governo, de modo a acelerar o progresso rumo à solução dos desafios do setor público e empoderar os servidores públicos enquanto protagonistas desse processo. Serão 4 dias de atividades que incluirão palestras, oficinas, mesas redondas e cursos ministrados por especialistas de diferentes nacionalidades e competências. O evento é uma realização do TCU, ENAP, Ministério da Economia e Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Inscreva-se em semanadainovação.enap.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.